Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, temos quórum de funcionamento, vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o nosso convidado de hoje, o deputado Paulo Cunha, do Grupo Parlamentar do PPE Europeu, eleito nas listas do PSD. Seja bem-vindo à nossa reunião, obrigada por estar connosco. E vamos então proceder à audição, que já esteve marcada in illo tempore e que não houve condições para ser realizada, mas felizmente que hoje surgiu a oportunidade adequada para a Comissão e também para o Sr. Deputado. Portanto, vamos dar início à audição ao Sr. Deputado Paulo Cunha sobre temas da atualidade europeia. As regras são conhecidas, os tempos de palavra também, e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cunha para a sua intervenção inicial de 10 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. É um privilégio estar junto desta comissão, como o Sr. Presidente disse bem, numa circunstância que inicialmente não fora possível. Permita-me dividir a minha intervenção em dois âmbitos. O primeiro, enquanto responsável, chefe de delegação do PSD no Parlamento Europeu, para dar nota que o Partido Social Democrata procura no Parlamento Europeu criar condições para que valores que são essenciais à construção europeia se mantenham e continuem alinhados nos nossos propósitos. A defesa pela democracia, pelo Estado de Direito, pela proteção de liberdades e garantias são motes essenciais do nosso dia-a-dia, assim como a busca pela paz tem norteado a ação de todos os deputados do PSD eleitos ao Parlamento Europeu nas últimas eleições ocorridas em 2024. É nessa esteira que nós, deputados, temos nas várias diversas comissões e grupos de trabalho criado condições para que o contributo português associado ao contributo de muitos outros países, de muitas outras forças políticas também, é bom dizê-lo, permitam que no final do dia a União Europeia continue a ser um farol de esperança à escala global e que muito mais do que a pedagogia que deve ser feita e continuar a ser feita junto dos seus 27 Estados-membros, também à escala global a União Europeia possa estimular e persuadir outros regimes a um alinhamento ideológico que permita que valores como aqueles que enunciei possam ser cumpridos. É sabido que ao longo da nossa história muitas barreiras foram ultrapassadas, mas também o passado recente tem-nos dado evidências claras de que nada está garantido. Cenários de guerra como vivemos, cenários de autocracia como também, infelizmente, convivemos, demonstram essa sociedade que é preciso continuar a defender esses valores para que possamos atingir esses propósitos. E, portanto, nós, enquanto delegação do PSD no Parlamento Europeu, continuamos focados e concentrados no objetivo de contribuir para o sucesso europeu nesse âmbito. Depois, uma segunda parte da minha intervenção, quanto à nota de áreas em concreto, em que trabalho, especialmente quatro comissões que integro, como efetivo ou como membro suplente. E permitam-me começar pela Comissão LIVE, uma comissão focada nas liberdades cívicas, na justiça e nos assuntos internos. É uma comissão que tem marcado o seu trabalho em temas muito diversos, que vão desde a proteção de crianças e jovens no âmbito da violência, especialmente da violência digital, o cyberbullying, entre outros, até às questões migratórias e passando inclusive pela inteligência artificial. Duas notas em concreto neste âmbito. A primeira sobre as questões migratórias. Está em preparação um regulamento chamado o Regulamento dos Retornos, onde nós, Partido Social Democrata, e eu em concreto, procuro e tenho procurado permanentemente criar condições para que tenhamos uma solução eficaz porque acredito que as políticas migratórias, para serem bem-sucedidas, precisam de soluções pragmáticas no que respeito aos todos. É suposto que todas e todos quantos chegam a um país e não reúnem condições para aí estar, se temos que criar condições para que possam voltar em segurança para esses países, acreditando que é perfeitamente possível, e nós estamos a fazê-lo, que esse processo seja um processo humanizado, assegurando e garantindo direitos desses mesmos migrantes enquanto estão num processo de regresso aos seus países. É uma área onde temos trabalhado, eu pessoalmente, na Comissão LIBE, para conseguirmos uma solução que consiga, ao mesmo tempo, a eficácia que, repito, é desejada, mas sem esquecer a dimensão humana, que é condição imprescindível na definição de uma solução legislativa como aquela para que pugnamos. Uma segunda nota nesta mesma comissão, em relação ao ficheiro de que fui relator do Parlamento Europeu, o ficheiro sobre inteligência artificial, direitos fundamentais, democracia e Estado de Direito. Neste ficheiro, que foi aprovado recentemente em plenário, nós sufragamos a adesão da União Europeia à Convenção sobre Inteligência Artificial do Conselho da Europa, uma convenção que tem um âmbito de aplicação que vai muito além da União Europeia e que permitiu a construção da primeira convenção internacional de caráter vinculativo nesta matéria, que é a inteligência artificial. Foi central à definição deste instrumento normativo a conjugação de várias dimensões. Por um lado, o objetivo de criar condições para que o mecanismo regulatório não tolha a capacidade, a oportunidade de desenvolvimento desta ferramenta, acreditando que a inteligência artificial tem um potencial de utilidade enorme para o ser humano. É nossa, é minha convicção e foi vertida no relatório que propus e que foi aprovado largamente, por larga maioria, na sessão plenária. É nosso objetivo continuar a criar condições para que a inovação tenha espaço e a criatividade possam acontecer nesta ferramenta. E acredito que temos um horizonte futuro do franco desenvolvimento desta matéria. Mas, em simultâneo, é preciso compaginar essa janela de oportunidade de desenvolvimento com a necessária proteção de direitos, em primeiro lugar, porque sabemos que, em muitas circunstâncias, o usamento desta ferramenta pode roçar a sua chamada desumanização, e é sempre fundamental que esta, como muitas outras ferramentas, sejam colocadas ao serviço do ser humano, e, portanto, o ser humano é sempre o propósito maior. E o objetivo principal de qualquer ação que façamos, e ao nível da inteligência artificial não temos propriamente uma exceção, mas também a proteção da nossa organização enquanto Estados, nomeadamente as questões da democracia e as questões do Estado de Direito. São dimensões que foram cauteladas na proposta que foi, repito, sufragada, e que é uma espécie de constituição política. Foi assim que me permiti apelidá-la, no setor da inteligência artificial, que irá seguramente nortear e servir de guarda-chuva para muitas outras intervenções legislativas que se irão suceder no futuro próximo. É nestes dois âmbitos, questões migratórias e questões de inteligência artificial, que sintetizo a minha intervenção nesta Comissão LIBE, a Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos. A segunda comissão, a Comissão ITRE, uma comissão dedicada à indústria, à investigação e à energia. É uma comissão na questão da competitividade, tem estado muito presente, a questão da industrialização. E aqui permitam-me dizer que Portugal é um excelente exemplo, reconhecido à escala europeia. Portugal nunca desindustrializou. Aliás, eu vim de uma região, a região norte de Portugal, o Val do Ave, onde a indústria sempre teve um peso muito forte. E, felizmente, em Portugal assim foi. Hoje, a Europa debate-se e potencia-se quase pelo facto de, ao longo da história, ter abandonado a indústria. Agora, um certo regresso à indústria que nós, portugueses, saudamos. Mas aqui uma ênfase especial para a energia, As questões energéticas fazem parte da nossa agenda, já faziam antes desta crise no Médio Oriente. O que está a acontecer no Médio Oriente veio reforçar a necessidade de colocarmos no centro da nossa agenda política os temas energéticos. E aqui defendemos essencialmente aquilo que chamamos um cabaz energético, uma diversidade energética, mas acima de tudo alinhada no princípio da soberania energética europeia. O que significa que a Europa, e particularmente a União Europeia, tem que ser cada vez mais autossuficiente do ponto de vista energético, quer dizer, menos dependente de fontes que não são suas, e aqui ganha especial ênfase os combustíveis fósseis. Como sabemos, a União Europeia está muito longe de ser autossuficiente nesta matéria, depende muito do exterior e sofre muito da volatilidade e de circunstâncias como aquelas que têm acontecido. Mesmo antes destas circunstâncias, repito, a energia já tinha um peso importante, desde logo porque o custo energético na Europa é muito superior ao custo energético da China e também bastante superior ao custo energético nos Estados Unidos e noutros países à escala global. O que significa que, se as empresas, particularmente as indústrias, e muitas delas de chamada energia intensiva, com grandes consumos energéticos, como é o caso da indústria ligada aos metais ferrosos, ao aço, às siderurgias, entre outros setores. Este setor, para competir à escala global com custos energéticos tão diversos, isso significa que nós temos aqui um déficit competitivo, o que significa que quando as empresas europeias competem à escala global, estão em desvantagem quando comparadas com outras indústrias. Temos trabalhado para que o custo energético desça, mas ao mesmo tempo, sendo soberano, mas também sustentável. O dossiê de sustentabilidade é um dossiê relevante, o dossiê do impacto ambiental da energia é um dossiê relevante, até porque há aqui uma espécie de convergência perfeita entre soberania e proteção ambiental. E mais uma vez, Portugal é disso um exemplo, porque sabemos que se há setor que nos pode ajudar a ser mais autónomos, é o setor das renováveis. A União Europeia, Portugal, aqui repito, um bom exemplo, a União Europeia tem muitas condições para estimular o crescimento do recurso a fontes renováveis e, através dessas mesmas fontes, conseguir produzir a energia de que precisa. Vejam o duplo ganho: somos mais autónomos, menos dependentes do exterior e, ao mesmo tempo, protegemos mais o ambiente, acrescendo ainda que podemos ter energia mais do que a que temos hoje, portanto, mais barata, mais autónoma e mais amiga do ambiente. Uma nota final sobre esta comissão, para dizer que sou o relator do PPE num dossiê importante, que foi há poucos minutos apresentado na respectiva comissão, sobre o Fundo de Investigação do Carvão e do Aço, um fundo importante para a chamada descarbonização. Nós sabemos que estes setores têm um peso muito relevante na nossa indústria e também do ponto de vista energético. Nós queremos estimular a investigação, a cientificidade, o desenvolvimento de estudos nesta matéria, que permitam um menor impacto ambiental deste setor. Portanto, nós queremos, com este fundo, que foi aprovado inicialmente em comissão, que estou certo que será oportunamente levado a plenário e também aí aprovada, a prorrogação deste fundo até 2034 e a criação de condições para que se continue a investir na descarbonização deste setor e a potenciar o seu desenvolvimento em simultâneo com a proteção ambiental. Duas notas finais, eu confesso que não tenho noção do tempo, mas espero não estar muito distante do que a senhora Presidente me aconselhou. Para as duas comissões onde tenho, reconheço uma participação menor, a Comissão de PET, a Comissão das Petições e a Comissão Conto do Controlo Orçamental. Quanto à Comissão PET, só para dar nota que tenho acompanhado petições, independentemente de uma petição subscrita por muitos portugueses, por muitos motociclistas portugueses, que se opunham à introdução de inspeções técnicas obrigatórias para os motociclos na União Europeia, é uma petição que eu estou a acompanhar, consegui que permanecesse, ou seja, é uma petição que vai ser discutida. Está em causa uma diretiva comunitária que impõe a inspeção obrigatória para os motociclos, e está em debate no Parlamento Europeu, e eu sou relator também da minha família política, do PPE, nesta matéria. É muito cedo para anteciparmos decisões finais nesta matéria, mas estamos a criar condições para que o debate se prolongue e para consigamos, afinal, uma decisão justa. Uma última nota para a Comissão de Controlo Orçamental,
Muito
para se
rapidamente, se faz
PA.
favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, não mais de um minuto. Para se PA há dias numa missão em Malta, onde exercemos uma atividade muito importante, que é de verificar se os fundos comunitários estão a ser bem aplicados. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo tempo que vos tomei.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não quis estar a interromper. Trouxe-nos aqui muitos assuntos, certamente que serão motivo de análise e discussão por parte dos membros da nossa comissão. E, nesse sentido, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que partilha o tempo com a senhora deputada Adriana Rodrigues. Tem a palavra, senhor deputado, faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimentar o Eurodeputado Paulo Cunha e dar-lhe as boas-vindas em nome do PSD à Comissão dos Assuntos Europeus e destacar, sobretudo, o seu papel em dossiês de elevada relevância estratégica na defesa do interesse nacional, sobretudo num dos pontos que me pareceu mais interessante e críticos para Portugal, que tem a ver com a reindustrialização. É sem dúvida um desafio, e este desafio só pode ser conseguido ou concretizado com uma agenda forte de Portugal junto das instituições europeias. Eu gostaria de dar aqui uma nota inicial, ou seja, vivemos tempos complexos em termos geopolíticos, que estão a ter grandes impactos em termos da nossa economia e da nossa coesão social, nomeadamente a guerra da Ucrânia, que veio colocar a descoberto algumas fragilidades da União Europeia em termos de política de segurança e defesa, mas, sobretudo, no que diz respeito ao plano energético e à nossa autonomia energética com impacto na inflação. O recente conflito também no Médio Oriente também veio reforçar essa mesma dependência de outros mercados energéticos e veio, como é óbvio, agravar esta conjuntura em termos inflacionistas. Isto para dizer que a política energética assume, sem dúvida, um papel central na economia. Se queremos ser competitivos, temos também que ter independência energética, e este é um dos pontos que me parece mais relevante e que impacta muito aqui na sua intervenção. Isto porquê? Porque temos, de uma vez por todas, de acelerar a transição energética, temos obrigatoriamente que diversificar fontes energéticas e garantir o acesso, quer às famílias, mas, sobretudo, às empresas em setores estratégicos que são consumidores intensivos de energia a custos acessíveis que permitam às economias, em especial também à economia portuguesa, ser competitiva e ter custos de contexto mais reduzidos. E Portugal aqui pode ter uma palavra a dizer no que diz respeito às energias renováveis. Nesse sentido, eu gostava de lhe deixar aqui uma questão que tem a ver que, face a esta atual conjuntura geopolítica, que é marcada quer pela guerra na Ucrânia, quer pelo conflito no Médio Oriente, se considera que a União Europeia está efetivamente preparada para garantir, eu não diria a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo, segurança energética e mitigar o impacto dos aumentos dos preços dos combustíveis, e de que modo é que podemos também puxar pelo papel de Portugal num mercado único de energia que é desejável, e onde Portugal, com a sua forte capacidade de produção e de exportação de energias renováveis, pode ser um player decisivo para a União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para continuar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Eurodeputado Paulo Cunha, viva, bom dia. Dirijo-lhe esta questão enquanto membro da Comissão da Indústria, Investigação e Energia e refirmo uma preocupação muito concreta da indústria nacional, em particular do setor metalúrgico e metalomecânico, representado pela AIMAP, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, que sei ser um assunto que está a acompanhar. Estamos a falar de um setor estruturante para a economia portuguesa, fortemente exportadora, intensiva em tecnologia e responsável por milhares de postos de trabalho qualificados. No entanto, este setor enfrenta hoje uma pressão sem precedentes. Por um lado, o aumento significativo dos custos das matérias-primas, como o aço e o alumínio; por outro, o impacto das tarifas europeias sobre estas mesmas matérias. E, adicionalmente, a implementação do mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, o CBAM, cujos custos por tonelada de dióxido de carbono já são elevados e com tendência de subida no curto prazo. O que nos foi transmitido pela IMAP é claro, estas condições estão a comprometer seriamente a competitividade das empresas portuguesas. Mais preocupante ainda, começam a surgir sinais de deslocalização da produção para países terceiros com custos mais baixos, seguida da reentrada desses produtos no mercado europeu, o que levanta questões legítimas sobre a eficácia das políticas atualmente em vigor. Estamos, portanto, perante um dilema central da União Europeia, como conciliar a ambição climática com a preservação de uma base industrial forte e competitiva. Deixo-lhe a seguinte questão, Sr. Eurodeputado. Como avalia o impacto destas medidas na indústria transformadora europeia e, em particular, que garantias existem de que as receitas geradas pelo QBAM serão efetivamente canalizadas para apoiar a competitividade e a transição das empresas mais expostas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cunha, dispõe de 5 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurei ser breve para compensar o tempo que consegui em excesso na primeira intervenção. Quanto à primeira questão do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, dar nota de que o desafio da segurança energética que aqui trouxe e a sua compaginação com outras dimensões, nomeadamente dando nota da questão dos preços de energia e do papel de Portugal neste processo. De facto, nós pretendemos à escala europeia uma combinação que reconheço não ser fácil, que é ao mesmo tempo sermos autónomos do ponto de vista energético, não dependemos do exterior, termos preços para sermos competitivos e protegermos o ambiente. E portanto, são dimensões que não são fáceis de conciliar, mas são possíveis. E já há demonstrações inequívocas de que é perfeitamente possível atingir estes três objetivos em simultâneo. Quanto ao papel de Portugal, dar nota que Portugal, pela sua localização, pelas circunstâncias climáticas que nos caracterizam, pelos investimentos que têm sido feitos e pelas políticas públicas nacionais ao nível do estímulo à produção de energia, tem papel de produtor europeu de energia com recurso a fontes renováveis. O problema que aqui se coloca em relação a Portugal tem a ver com a capacidade de armazenamento de energia ou com a capacidade de transferência de energia. E sabemos que há um dossiê, que não é um dossiê português, não é um dossiê ibérico, é um dossiê europeu, que é o dossiê das conexões, das linhas, da capacidade de transporte de energia produzida em Portugal e em Espanha, em toda a Península Ibérica, para a Europa, particularmente para a Europa Central. É um dossiê que tem muitos anos, que conheceu já várias propostas de solução, mas que de facto ainda hoje está longe de ser resolvido, embora eu devo reconhecer, pelas conversas que temos tido aqui, nomeadamente em reuniões com o Sr. Comissário da Energia, estas circunstâncias que vivemos à escala global têm ajudado a Europa a perceber que é preciso criar condições para que a energia produzida na Europa possa chegar a toda a Europa e isso podem ser boas notícias para investimentos energéticos em Portugal. Quanto à Sra. Deputada Adriana Rodrigues, de facto a questão da IMAP é uma questão que nós acompanhamos de perto, a questão do CIBAM, a pergunta concreta que coloca sobre se é possível assegurar que essas receitas chegam ao destino desejado, nós acreditamos que sim, a Comissão Europeia tem nos dado garantias de que o que está a ser cobrado com o CIBAM pretende que se ajude a indústria que possa suplantar essas necessidades, mas há aqui problemas de compaginação ambiental e energética à escala global que afetam aquilo que nós chamamos de level playing field, que é a capacidade de indústrias que estão dentro da Europa competir com as que estão fora da Europa no mercado europeu, ou seja, os que produzem na Europa a vender na Europa e os que produzem fora da Europa a vender na Europa. Há setores, falou do caso da metalurgia, mas podemos ir também ao têxtil, onde vivem problemas como os chamados small packs, nomeadamente na área do comércio online, onde facilmente chegam à União Europeia produtos vindos de outros países, nomeadamente da China, através de plataformas bem conhecidas, e é que não quero fazer publicidade, e que trazem milhares de milhões de mercadorias todos os anos para o contexto europeu, a custos absolutamente incompatíveis com a capacidade de produção europeia. A União Europeia está, felizmente, a tomar atitudes para fazer face a isso. A solução não passa por quebrar a concorrência, a solução passa para que a concorrência, porque a concorrência seja justa e que os produtores europeus não tenham que sair da Europa para poder vender na Europa a condições competitivas. A senhora deputada tem razão. Hoje, É verdade que há empresas europeias, algumas até portuguesas, que já se deslocalizaram, outras estão a pensar deslocalizar-se, exatamente para estarem em condições mais competitivas para vender no mercado único. É preciso combater isso e eu tenho que reconhecer que as medidas estão a ser implementadas, e o CIBAMA disse também um exemplo, vão ajudar a que os europeus não estejam prejudicados em condições competitivas com outros que produzem fora da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Correia. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Eurodeputado Paulo Cunha, cumprimento e em nome do Chega também, agradecendo a sua disponibilidade para esta audição. A proposta inicial do quadro financeiro plurianual, apresentada em julho de 2025, prevê um orçamento total de 2,09 bilhões de euros, dos quais 1,13 bis em dotações orçamentais e até 900 mil milhões em empréstimos. A proposta apresenta-se inovadora, com uma simplificação da arquitetura dos fundos de 52 para 16 programas, com uma parte dos fundos sendo fixa e outra variável, nomeadamente através do Fundo Europeu para a Competitividade, incluindo o Horizonte Europa e o Fundo de Inovação. Neste novo modelo, cada Estado-membro terá um plano nacional único, articulando fundos e outros instrumentos. Olhando apenas para a parcela que engloba a PAC e a coesão, Portugal irá ter uma perda de cerca de 4% no financiamento disponível destas políticas, mas terá 900 milhões de euros para as migrações e gestão de fronteiras e outros 900 milhões do Fundo Social para o Clima. Por sua vez, o Tribunal de Contas Europeu alerta que o modelo baseado em metas pode fragilizar o controle financeiro e até dificultar a medição de resultados. A lógica de pagamentos será parecida com a do PRR. Em vez de reembolsar despesas comprovadas, como acontece nos fundos tradicionais, o modelo prevê que os países recebam verbas quando demonstrarem ter cumprido metas previamente acordadas nos seus planos nacionais. Nas suas principais críticas, o Tribunal diz que os Estados-membros diferentes poderão ser avaliados pela mesma régua, mesmo quando executam políticas de natureza distinta ou com graus de ambição diferentes. A concentração de políticas num único plano nacional torna complexo para os países cumprirem todas as metas europeias e, ao mesmo tempo, responder às realidades específicas do seu território. E também que uma das principais reservas do Tribunal está na quebra da ligação direta entre pagamentos e despesas efetivamente realizadas. Os desembolsos deixam de estar associados a custos reais e passam a basear-se em estimativas definidas à partida. No que concerne ao Parlamento Europeu, em outubro de 2025, o mesmo chumbou a proposta da Comissão e rejeitou os planos de parceria nacionais e regionais, tal como apresentados, exigindo uma revisão do orçamento para voltar às negociações. Em novembro de 2025, a Presidente da Comissão afirmou no Parlamento que aceitaria fazer ajustes pontuais, introduzindo emendas e salvaguardas para responder à nova arquitetura do QFP. Já em fevereiro deste ano, o Parlamento recebeu 1.047 emendas para alterar a proposta da Comissão sobre o próximo QFP, que vai agora avaliar, recusando o Parlamento que a coesão e a PAC percam verbas. Senhor Deputado, Eurodeputado Paulo Cunha, num artigo de opinião, afirmou que o orçamento a longo prazo, e agora estou a citar, o orçamento a longo prazo da União para os anos de 2028 a 2034, e esta proposta falha onde mais importa, em garantir uma Europa competitiva, segura e solidária. Contando a citá-lo, lamentavelmente a proposta apresentada pela Comissão não cumpre. Não cumpre com a defesa e segurança, não cumpre com a coesão social e territorial, não cumpre com os nossos agricultores. Fim de citação. Já em novembro de 2025, no Parlamento Europeu, o Sr. Eurodeputado destacou a importância de preparar um QFP que seja resiliente face ao contexto de fortes tensões geopolíticas e pela necessidade de reforçar a competitividade nas economias europeias. Defendeu que Portugal deve posicionar-se de forma estratégica para aproveitar plenamente os instrumentos financeiros europeus. E assim sendo, deixo algumas questões. A primeira, no seu parecer, se Portugal vai ou não perder fundos fixos no próximo QFP no que toca à coesão e à PAC. Segunda questão, até que ponto estará disponível a base de apoio do PPE no Parlamento Europeu para forçar a Comissão a resolver o problema das desigualdades entre os Estados-membros? Pois os que têm maior capacidade administrativa e financeira estarão em vantagem para captar os fundos variáveis, deixando os países estruturalmente dependentes, como Portugal, numa posição de fragilidade, caso não negociem com eficácia os critérios de desempenho. E a última questão, olhando para o Estado português e tendo em conta o ambiente concorrencial e a necessidade de atingir metas através de projetos elegíveis, de modo a ir buscar os valores totais alocados no QFP a cada Estado-membro, quais são as reformas que recomendaria ao seu governo em Portugal para a administração pública estar totalmente preparada para este novo quadro financeiro plurianual? Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cunha. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Correia, pela exposição que fez e pelas questões que coloca. Do que disse, e citou em parte do que disse, referências minhas que eu pus na altura e que subscrevo ainda hoje, dizer que nós no Parlamento Europeu temos sido, eu vou usar uma expressão, muito vocais no que diz respeito ao asseverar áreas desta proposta de quadro financeiro plurianual, porque neste momento não passa de uma proposta, e advogar muitas alterações, reconhecendo, e é bom dizê-lo também, que há muitas novidades neste quadro quando comparado com os anteriores, que merecem o nosso apoio, desde logo ao nível da simplificação, como disse, sobre a diminuição dos programas, mas também noutras áreas onde a burocracia está menos presente. Nós queremos um quadro mais acessível. E é bom reconhecer que o quadro europeu não se destina aos países, destina-se às pessoas, às populações, aos territórios, aos cidadãos, às empresas. E é importante que todos, ou pelo menos aqueles a quem o quadro mais se destina, nomeadamente às periferias sociais, entre outros, possam ter condições de lhe aceder. O que nós não queremos, e aconteceu muitas vezes, é que o quadro tenha um propósito, e esse propósito seja bem-vindo, mas que depois tenha uma teia normativa tão complexa que aqueles a quem se dirigia dificilmente conseguem aceder a ele. Esse aspecto da acessibilidade ao quadro é fundamental e este quadro, não vou dizer que seja perfeito, mas melhora muito essa circunstância. Quanto às questões concretas, se Portugal vai perder fundos, nós não queremos que Portugal perca fundos, como não queremos que setores como a política agrícola comum, as pescas, a coesão, e sabemos que estes setores são muito importantes para Portugal, percam dotação. Portanto, nós só não queremos que Portugal seja um país com menos dotação financeira neste quadro, como, em cima disso, não queremos que áreas de ação, sejam para Portugal, sejam para outros países, repito, coesão, pescas e agricultura, sejam áreas com perda de financiamento comunitário. Acreditamos que, apesar da leitura neste momento ainda ser de perda, que é possível que nós consigamos ultrapassar. Estamos numa fase de negociação, eu devo dizer que o quadro financeiro plurianual tem um período de negociação de anos, e portanto não é comparável a um orçamento de um Estado-membro, no caso de Portugal ou outro, em que o período negocial é um período curto, que estamos vários anos a negociar, o quadro entrará em vigor em 2028, será aprovado, tudo indica, até ao final deste ano, mas estamos desde 24 num processo negocial para atingir um resultado desejado. E sabemos que esta negociação tem três partes. Tem a Comissão, que propõe, tem o Parlamento, que aprova, mas também tem o Conselho, que tem aqui um papel relevante naquilo que há de ser a versão final do quadro financeiro plurianual da União Europeia. Quanto à questão da desigualdade entre Estados-membros, ela, de certa forma, está respondida na resposta que dei à primeira pergunta. Eu acho que a questão da coesão intracomunitária é uma questão ainda central. Nós estamos longe ainda de atingir um nível de coesão que dispensa a necessidade destes fundos e por isso eu entendo que a coesão, as políticas de coesão têm que continuar a ser centrais à escala Europeia. Por último, quanto às reformas na administração pública, eu entendo que as iniciativas que estão a ser introduzidas pelo governo português, além de, por um lado, já concretizarem mudanças essenciais no que diz respeito à capacidade do país de absorver estes fundos, a medida mais recente acerca da ação do Tribunal de Contas em processo de despesa é disso um bom exemplo, na minha opinião, mas há outras ações em concreto que nos permitem sinalizar que o governo português está a fazer o que lhe compete para que o quadro comunitário, uma vez entrado em vigor, tenha correta aplicação e que os fundos cheguem ao seu destino. Às vezes nós avaliamos, permita-me, Sra. Presidente, uma nota final sobre esta questão, avaliamos a execução dos quadros comunitários pela matriz financeira. Eu acho que a avaliação não deve ser tão só pela matriz financeira. A questão não é saber se nós gastamos, desculpa a expressão, gastamos ou não gastamos o dinheiro. A questão é saber se o fizemos bem. Se os fundos comunitários trouxeram desenvolvimento, trouxeram progresso, trouxeram melhoria para as condições de vida das pessoas, numa expressão mais simples, se o quadro comunitário cumpriu a sua função. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado João Torres. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esperando que tenha tido uma boa viagem de regresso do Oriente. Sr. Eurodeputado Paulo Cunha, quero, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentá-lo. Cumprimentá-lo duplamente, enquanto membro do Parlamento Europeu, deputado do Parlamento Europeu, também enquanto responsável pela delegação do Partido Social Democrata junto do Partido Popular Europeu e do próprio Parlamento Europeu. E, portanto, temos especial, naturalmente, consideração por essa dupla responsabilidade que tem nas suas mãos. O senhor Eurodeputado, Dr. Paulo Cunha, falou aqui fundamentalmente de dois pilares, um mais relacionado com a democracia, com os direitos humanos e com o Estado de Direito, um outro mais relacionado com a industrialização, a energia e temas de natureza mais económico que tenho acompanhado com proximidade. Eu gostaria de colocar três questões, ou três âmbitos de questões. Uma primeira de âmbito mais geral, e que tem a ver com a atualidade política. E a atualidade política cruza em grande escala, ou com grande alcance, várias das matérias que o Sr. Eurodeputado Paulo Cunha tocou. Desse ponto de vista, eu começaria por lhe pedir um comentário, se possível, quer relativamente às expectativas que têm sobre a recente derrota do Sr. Orbán na Hungria, e eventualmente, ou muito especificamente, para a consolidação do apoio da União Europeia à Ucrânia, esperamos nós, de agora em diante, sem bloqueios sistemáticos em sede do Conselho Europeu. Ainda no âmbito do contexto internacional, nós vivemos um momento geopolítico muito denso, muito complexo, e aqui a minha questão seria relacionada sobre de que forma entende que a União Europeia pode desempenhar um papel, designadamente através da Comissão, mais efetivo na articulação das posições de cada Estado-membro. Porque me parece que essa é uma, não diria a lacuna, também o é, mas é uma das grandes oportunidades de melhoria que a União Europeia e os seus diferentes Estados-membros têm de enfrentar como um todo. E, portanto, relativamente à atualidade política, eu partilharia estas duas breves reflexões, que na verdade são também questões para, assim o entenda, poder debruçar-se. Depois, um segundo tema que traria diz mesmo respeito à democracia, aos direitos humanos e ao Estado de Direito, e muito em particular no que diz respeito à inteligência artificial e ao domínio das migrações. Sobre o tema da inteligência artificial, queria saudá-lo pela partilha que aqui fez connosco. Aquilo que lhe perguntaria era que passos suplementares deve, em sua opinião, dar a União Europeia relativamente à regulamentação da inteligência artificial. Tem havido discussões até muito vigorosas sobre várias matérias que, direta ou indiretamente, estão também relacionadas com a inteligência artificial, e eu perguntava-lhe quais devem ser, do seu ponto de vista, os next steps a propósito da inteligência artificial na União Europeia. E ainda neste pilar, que está relacionado, lato senso, com a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito, eu gostava de obter um comentário seu, se possível, sobre o tema das migrações, que referiu e mencionou aqui expressamente, perguntando-lhe como encara ou como avalia o último relatório conhecido da implementação do Pacto de Asilo e Migrações, que, portanto, é datado do último trimestre do ano passado e que não coloca Portugal, como sabe, como um país que nem sequer é referido como tal, sob pressão migratória. Ao contrário do que, enfim, muitas vezes na agenda política nacional é estimulado por parte de algumas forças político-partidárias. E, portanto, eu acho que esta é uma matéria muito importante. Fazer política com base em evidência é também um tema de democracia, se me permite, e se tiver essa oportunidade, gostava de ouvir um comentário seu a esse respeito. Mesmo para terminar, e sobre os temas mais económicos, sendo que já referi que se debruçou especialmente sobre o tema da industrialização e sobre o tema da energia, aquilo que lhe perguntava é aquilo que tenho também perguntado, ou tenho procurado perguntar consistentemente ao governo português. De que forma é que nós, em Portugal, no seu entendimento, também com a sua experiência e visão de autarca, podemos acelerar a implementação do relatório Draghi e, em particular, da sua bússola da competitividade? Acho que é muito importante que, sobretudo na sequência da avaliação que foi feita há quanto de um ano da entrada em vigor, digamos assim, do relatório Draghi, em setembro do ano passado, acho que é muito importante, sobretudo com os últimos acontecimentos, com os acontecimentos recentes que todos nós conhecemos, perceber de que forma concreta cada Estado-membro pode acelerar a implementação desse horizonte estratégico para a União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cunha. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado João Torres, pela exposição e questões colocadas. Quanto ao comentário que me pede sobre a derrota de Viktor Orban e a vitória de Péter Magyar no passado domingo, eu acho que foi uma excelente notícia para a Hungria, em primeiro lugar, mas seguramente para todos os democratas europeus que pugnavam pelo regresso desse país ao grupo das democracias europeias. Aqui só dizer-lhe também que aqueles que tinham dúvidas sobre a forma como a União Europeia estava a gerir o dossiê húngaro, eu penso que o resultado acaba por, de certa forma, sufragar esse modelo europeu de gestão deste dossiê. É bom registar que a União Europeia foi corajosa ao congelar fundos comunitários a atribuir à Hungria como mecanismo sancionatório, porque de facto a União Europeia tem que ter mecanismos sancionatórios para que aqueles países, seus Estados-membros, como foi o caso da Hungria, mas infelizmente poderá não ser único no médio prazo, que não cumpram um conjunto de regras, acima de tudo que não respeitem pilares europeus. E há pilares europeus que são de que não podemos abdicar. Desde logo o pilar da democracia e o pilar do Estado de Direito são dois pilares essenciais. Nós sabíamos que a Hungria estava muito longe, tinha-se afastado muito daquilo que são os parâmetros de uma democracia, portanto vemos com bons olhos este regresso. Dizer também que, a esse propósito, a convergência entre Estados-membros é um processo sempre difícil, mas é uma ambição que nos deve convocar todos os dias. Sabemos que quando se sentam 27 líderes de 27 Estados-membros, é suposto que haja negociações, é suposto que haja conversações, e nem sempre se conseguem as unanimidades ou até as maiorias, em alguns casos, como era desejável. Faz parte da diversidade. Nós nunca podemos esquecer que o mote da União Europeia é unidos na diversidade. E a dimensão da diversidade não deve ser esbatida a pretexto do propósito da União. E, portanto, é este desafio permanente de, em simultâneo, trabalharmos para estarmos juntos, mas respeitando as diferenças de cada um desses mesmos Estados-membros. Quanto à questão da inteligência artificial, eu devo lembrar que a União Europeia deu este passo, que é um passo a nível extracomunitário, digamos assim, e com caráter vinculativo, como há pouco referi, mas já outros passos foram dados. O AI Act já foi aprovado, é uma normativa comunitária sobre inteligência artificial, e o que eu preconizo é que no futuro próximo, mais uma sequência normativa europeia que pugne sempre pelo nível internacional. Este tópico parece-me importante. A União Europeia poderá fechar-se em si mesma e olhar para os seus 27 Estados-membros e criar uma espécie de ilha de inteligência artificial. Só que nós sabemos que se há tema que é global é este. Se há tema que tem efeitos além fronteiras é este. Se há tema onde muitos dos seus atores estão fora do espaço comunitário é este. E, portanto, nós, para termos boas medidas nesta matéria, temos que procurar fazê-lo a uma escala internacional. E não a uma escala nacional, nem sequer a uma escala europeia. Eu acho que o maior desafio da União Europeia não é o desafio regulatório, é o desafio da persuasão internacional, da capacitação de atores de outros âmbitos, de outras latitudes, para que haja uma convergência, eu vou dizer global, porque é o que eu desejava, na regulação desta matéria. Porque só a esse nível é que nós conseguiremos a eficácia que, obviamente, todos desejamos. É um desafio, a União Europeia está a dar esses passos. Esta convenção de que há pouco falámos é uma convenção que é um passo nesse sentido. Eu comecei por chamar Constituição Política porque penso que percebem a simbologia da expressão, porque se nada for feito a seguir, o efeito desta convenção é muito reduzido. Mas é um primeiro passo, é uma iniciação de um processo que nós queremos que seja bem sucedido. Eu devo dizer que se criou uma dinâmica interessante sobre esta matéria. O tema entrou na agenda das instituições, na agenda das empresas, na agenda das pessoas, faz parte das preocupações. Um dos aspectos da inteligência artificial que eu considero mais relevantes e onde nós somos mais autónomos é o aspecto da capacitação, do empoderamento das pessoas, da preparação dos cidadãos em primeira instância para conviverem da melhor forma possível com esta ferramenta, não só para maximizarem a sua utilização e para oferecerem ao máximo os seus benefícios, mas também para se protegerem das consequências negativas que daí resultam, e isso está em curso, há uma dinâmica global que resulta desta convenção, e estou seguro que teremos condições para ir mais longe nesta matéria. Muito rapidamente, sobre migrações, uma das ações em que participei há dias em Malta, naquela missão que vos falei, foi exatamente visitar a Agência para o Asilo e poder perceber que as questões migratórias são questões que não se tratam em reação, não se tratam a posteriori. As políticas migratórias têm que ser claras, têm que estar bem definidas. É óbvio que há ciclos migratórios e há momentos em que as questões migratórias pressionam mais do que outros. Sobre a questão de Portugal estar mais ou menos pressionado, Portugal é um país que integra a União Europeia. Portugal não pode ter as suas políticas migratórias desfasadas daquilo que são políticas europeias e aquilo que são as iniciativas das políticas públicas e da própria intervenção legislativa portuguesa não pode ignorar o que já aconteceu e que não deve repetir-se, nem pode desconsiderar aquilo que infelizmente poderá voltar a acontecer por força destas circunstâncias. Sabemos que o que está a acontecer no Médio Oriente poderá ter naquilo que se chama cada vez mais guerra híbrida, poderá ter consequências de fluxos migratórios massivos daquela região do globo para a Europa e, nomeadamente, para Portugal. E por isso eu acho que as políticas migratórias devem estar bem definidas, devem ser claras e as regras devem ser implementadas. Última questão sobre o relatório Draghi, que podemos chamar, associar também ao relatório Letta, dois relatórios muito importantes, que são dois estudos não só da situação atual da União Europeia, mas também daquilo que devem ser as medidas a implementar, a sua famosa bússola para a competitividade. Eu entendo que a Europa está no caminho certo do ponto de vista, há pouco falei, e não vou repetir-me, sobre a questão da energia, sobre a questão desculpe, Sra. Presidente, recebi uma mensagem de um pedido de admissão, penso que a Sra. Deputada Carla Tavares, peço desculpa por interromper, não sei se sou eu que a devo admitir ou a Sra. Presidente o deve fazer.
Senhor Deputado, eu não tenho competência técnica para poder atuar nesse sentido. Mas espero que o que está previsto é que conclua a sua intervenção e que depois começaremos com a audição da senhora deputada Carla Tavares às 11 horas. Acho que ainda não estamos atrasados porque ainda faltam 4 minutos para as 11 horas. Portanto, faça o favor de concluir porque, de facto, também já ultrapassou o seu tempo, mas com alguma tolerância peço-lhe concluir.
30 segundos, Sra. Presidente. 30 segundos. Só para dizer que ao nível da competitividade, Portugal está alinhado com essa estratégia. O PTRR que está em cima da mesa, que está a dar os seus passos, é um sinal inequívoco da assertividade do governo português, não só no sentido da recuperação dos territórios que foram afetados por aquilo que chamamos o comboio de tempestades, mas também da resiliência do território, da criação de condições para que Portugal esteja na linha da frente da competitividade. Muito obrigado.
Reitero os agradecimentos iniciais. Acho que foi muito útil esta audição, que se falou de assuntos de grande atualidade, de grande importância para a Europa e para Portugal, designadamente os desafios que nos são colocados pela inteligência artificial, os riscos que temos de evitar, por isso a necessidade de regulamentação, a necessidade de proteger os utilizadores, designadamente os mais jovens, e também as questões de segurança, que são muito pertinentes, uma vez que nós sabemos que através da inteligência artificial e através das redes sociais tem havido interferência em atos eleitorais em vários países, inclusive da União Europeia. Também outro assunto importante, a questão da diversificação de fontes energéticas, a questão da transição energética, da transição digital, portanto, tudo isso assuntos de grande atualidade e que têm grande importância para nós. Felizmente, Portugal, no que diz respeito à energia, não é dos países que está mais aflito a nível europeu, uma vez que tem feito um grande investimento nas energias renováveis e temos alguma autonomia. Portanto, há boas e más notícias. O que se passa no Médio Oriente, obviamente, vai ter grandes consequências ao nível económico em toda a Europa e no nosso país, e nós temos de encontrar formas de ultrapassar e de minimizar esses efeitos. Muito obrigada, Sr. Deputado, desejo-lhe um bom trabalho e até uma próxima oportunidade, seja em Bruxelas, seja em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Srs. Deputados, bom trabalho. Muito obrigado.